Sejam bem-vindos ao podcast Puxa Uma Cadeira com Rodrigo Cardoso. Uma conversa sincera sobre Deus, a vida, arte, música e cultura. Arrume um canto confortável, sirva-se de algo para beber e aproveite esse episódio.
E aí, meus amigos, eu espero que todo mundo que está começando a acompanhar esse podcast esteja bem aí. Espero que vocês estejam sentadinhos com um cafezinho gostoso e que esteja todo mundo preparado para viajar junto comigo no episódio de hoje. Na real, eu queria muito ouvir de vocês uma parada curiosa. A contagem dos ouvintes aqui no podcast está subindo bastante e eu queria muito saber de quais partes do Brasil ou do mundo vocês estão ouvindo esse podcast. Se vocês puderem, me mandem umas mensagens aí no Instagram, né, para @RodrigoSCardoso. E me contem aí de onde é que vocês estão ouvindo e qual que é a tua rotina para ouvir esse podcast. Aonde que você curte ouvir? O que que você curte beber quando você está ouvindo? Eu particularmente acho que esses pensamentos, essas reflexões são igual uma boa refeição. E por isso eu mesmo tô sempre aqui acompanhado de alguma coisinha para beber, um cafezinho, um chazinho. Agora eu tô aqui sentadinho tomando meu cafezinho. E eu quero saber, tô curioso para saber qual que é a rotina de vocês para ouvir esse podcast. Então, mandem mensagens aí para mim, vamos começar a conversar sobre isso. Outra coisa que eu queria mencionar antes da gente pular nesse episódio é que muita gente tem me escrito e perguntado sobre Israel. Então, gente, olha só. A gente está planejando uma trip incrível com toda a galera da Aljava, que é a nossa banda, lá para Israel. Entra lá na página da Aljava, no Instagram, no Face, em qualquer lugar, que você pode encontrar mais informações lá. A gente vai com umas 50 pessoas para Israel em 2019. Nós vamos passar uns dias fantásticos lá e eu não posso enfatizar o suficiente o quanto essa viagem vai ser incrível e transformadora de verdade. Por favor, por favor. Se você tem interesse, tem curiosidade, quer saber como é que é, né? Como que é o Oriente Médio, como que é Israel, ou quer ter uma experiência cultural muito massa em outro lugar do mundo, pula com a gente, vem junto, beleza? Então é isso aí, agora vamos para esse episódio que eu chamei de Nasce Uma Anomalia. Alguns dias atrás, eu gravei o segundo episódio desse podcast, chamado Um Peixe Fora d'Água, onde eu entrevistei um grande amigo meu sobre alguns temas muito relevantes para o nosso mundo moderno. A gente conversou principalmente sobre imigração, e a gente falou sobre uma abordagem mais humanizada para esse assunto, que é muito complexo. Se você não ouviu ainda esse episódio, vai lá no arquivo do podcast e houve uma conversa de mais ou menos uma hora, vale muito a pena. Mas eu abri a entrevista com um riff de pensamento que, sinceramente, não me largou ainda. Eu ainda estou consumido por essa ideia. E, na verdade, eu fiquei assim tão agitado no meu espírito, por assim dizer, que eu quis dedicar esse episódio todo para mergulhar um pouquinho mais profundamente nesse pensamento. Eu basicamente comecei a entrevista com meu amigo na semana passada citando um pensamento de Aristóteles. Aristóteles observou que um peixe que passa toda sua existência dentro da água não é capaz de descrever o que é estar molhado, justamente porque ele nunca esteve seco. E que, hipoteticamente, né, qualquer outro animal conseguiria descrever o que é estar molhado melhor do que o peixe, justamente porque esses outros animais conheciam a experiência contrária. E essa observação de Aristóteles me remeteu, enquanto eu estava pensando nela, à nossa expressão atual sobre ser um peixe fora d'água. A gente usa essa expressão hoje em dia para descrever alguém que está deslocado do seu ambiente natural, que está se sentindo desconfortável. E esse deslocamento, às vezes, se dá por alguma experiência traumática. No caso da semana passada, por exemplo, a gente estava falando sobre imigração E eu tava conversando com esse meu amigo sobre a experiência dele de, por exemplo, ter 16 anos e ver todos os seus amigos tirando carteira de motorista e ele não podendo fazer isso, ou conversando sobre a barreira da língua e tantas outras experiências que são traumáticas em si. Mas quanto mais eu pensei nesse assunto nos dias que seguiram a nossa entrevista, mais eu percebi que esse sentimento de ser um peixe fora d'água, na verdade, é um sentimento quase universal. Quase todo mundo já teve essa sensação em alguma etapa ou outra da vida. Eu acho que, na maioria dos casos, talvez o primeiro trauma que nos faz sentir desse jeito é a adolescência. Quando aquela revolução hormonal dentro da gente, a evolução drástica da forma de pensar e de enxergar o mundo, essas coisas trazem consigo o efeito colateral quase inevitável da gente se sentir desconfortável dentro da própria pele. A família, que era o lugar confortável e seguro, que nos cercava, que nos protegia, de repente se apresenta para nós como uma coisa que não é mais infalível, que não é mais inquebrável. Os nossos pais super-heróis, de repente, viram seres humanos. A grama, né, da família do vizinho começa a parecer mais verde do que a nossa. E isso é tudo um processo relativamente normal. Aquilo que por muito tempo a gente chamou de rebelião da adolescência, agora a gente compreende de uma forma muito mais complexa, né? O deslocamento que acontece durante a adolescência, na verdade, é a pessoa descobrindo seus próprios limites, testando, né, suas próprias convicções, fincando, por assim dizer, as estacas morais pro resto da vida dela. E o papel mais desafiador para um pai, para uma mãe, nesse caso, é não sabotar esse processo, mas ao invés disso é criar um ambiente seguro para que esse processo aconteça sem medo. Né? Por exemplo, ao invés de privar o adolescente de escolhas para que ele não escolha errado, o correto seria dar a liberdade de escolha e continuar presente quando a escolha foi errada e agora existem consequências que precisam ser colhidas. Um dia desse eu até vou gravar um episódio sobre a diferença entre amor e controle, e aí eu falo, né, um pouco mais profundamente sobre isso. Por agora, basta eu dizer que eu acredito que o papel dos pais é criar um ambiente seguro, onde os filhos sabem que eles podem descobrir a sua própria identidade, e eles sabem que se eles se perderem ou se eles ficarem com medo no caminho, a gente tá ali pra lembrar eles de quem eles são sempre. Agora, se você fizer isso junto comigo, se você se colocar de volta dentro da tua pele adolescente lá e olhar de dentro dela para o mundo que está lá fora, eu acho que talvez 90% das pessoas que estão ouvindo esse podcast diriam que a sensação que descreve melhor o que é ser um adolescente é se sentir um peixe fora d'água, é estar deslocado. Se você tem irmãos mais novos, os teus irmãos mais novos ainda estão naquela ingênua segurança de que o mundo é perfeito. Se você tem irmão mais velho, seus irmãos mais velhos já não têm mais paciência para você. Né? Os amigos com quem a gente cresceu na escola, de repente, parece que cresceram num universo diferente da gente. Se você estava pensando agora já em namorar, os teus amigos ainda estavam jogando videogame. Se tu era do tipo que ainda estava jogando videogame, os teus amigos já estavam na terceira, quarta namorada e já não estavam mais afim de brincar daquela mesma parada que eles estavam brincando até ontem. Mas o ponto que eu estou querendo fazer aqui é justamente esse, é que a sensação de ser um peixe fora d'água é justamente um sintoma de uma coisa muito maior. Mesmo que ela seja causada por um movimento tão violento e soberano e inevitável quanto a adolescência, por exemplo, ela é um sintoma de que você está crescendo. Pensa nisso aí por um minuto. Se sentir deslocado desse jeito significa que, por algum motivo, quer bom, né, ou agradável, quer ruim e violento, a tua experiência se deslocou da massa, você pulou pra fora da corrente, mas agora a gente consegue enxergar a corrente com mais clareza. E até dizendo isso, eu me lembro daquela cena do filme Procurando Nemo. Quem aí curte Procurando Nemo, gente? Oh, que desenho bom. Mas lembra quando o pai do Nemo e a Dory estão surfando na corrente australiana junto com aquelas tartarugas todas? em um determinado momento eles precisam pular para fora da corrente, porque eles chegaram no destino deles. E quando o pai do Nemo pula para fora da corrente, de repente a cena mostra a corrente e ele consegue enxergar o desenho dela com clareza lá na frente dele. Antes a sensação era só de que eles estavam dentro da água. Agora ele conseguia ver a corrente claramente. E é basicamente isso. Agora a gente consegue definir o que é estar molhado, por assim dizer. Agora você consegue olhar para sua família, por exemplo, e dizer, ok, esses aspectos aqui da minha família são incríveis e eu quero que eles me acompanhem para o resto da vida. Esses outros não são tão bons e eu prefiro me afastar deles. É claro que nesse meu exemplo aqui da adolescência, nem sempre a gente tem a inteligência emocional para conseguir fazer essa análise de forma clara, né? Às vezes a gente se apavora com o processo e tenta sair correndo de tudo. A gente não consegue distinguir o bom do ruim e eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas o que eu queria propor aqui para consideração de vocês nesse episódio é que esse sentimento de ser um peixe fora d'água, de estar deslocado, de não se sentir mais confortável naquilo que era confortável até ontem, isso na verdade significa que você está crescendo e amadurecendo. Eu tenho conversado muito, muito com um grande amigo meu, o Jason Lee Jones. Eu e o Jason, a gente se conhece há muitos anos, e principalmente nesses últimos anos da minha vida, ele tem sido, cara, um amigo incrível e um mentor de fato para minha caminhada. Muito do meu amadurecimento, assim, em conseguir colocar essas coisas em perspectiva, na verdade vem como fruto das nossas conversas, né? E o Jason tem uma palavra que eu aprendi a amar e a valorizar pra caramba, porque ela me firma como uma âncora quando eu me sinto meio perdido. Ele sempre me diz o seguinte, ele me diz, Rodrigo, você tem permissão para ser uma anomalia. Calma que eu vou desempacotar o que essa declaração significa, mas até antes de fazer isso, eu quero dizer isso para você que tá aí me ouvindo, cara. Você tem permissão para ser uma anomalia. Você tem permissão para crescer e para amadurecer a ponta de tudo aquilo que era confortável e familiar, de repente se tornar desconfortável. A ponto de não caber mais dentro do ambiente ou da roupa que te servia como uma luva até ontem. Para pensar aqui junto comigo. A gente começa dentro do ventre, certo? Até que você vai lá e cresce, e de forma violenta você nasce para fora do útero. E talvez essa seja a experiência mais profunda para um ser humano sobre ser um peixe fora d'água, literalmente, cara. Você precisa chorar desesperadamente para ativar o teu diafragma, para que pela primeira vez você consiga respirar em um ambiente completamente diferente do que aquele que você conhecia até agora. Depois você cresce para fora das tuas roupas, você cresce para fora dos teus sapatos. A gente cresce a ponto de, do mesmo jeito que a gente nasceu para fora do útero, a gente nasce de novo para fora da casa. De repente você se vê num ambiente completamente diferente e novo. E se, cara, se você for qualquer coisa igual a mim, eu acho que você também teve que chorar desesperadamente pra ativar mais alguns músculos aí que possibilitam a vida de novo num ambiente completamente distinto daquele que a gente viveu até o momento. Você consegue enxergar esse processo, cara? Algumas dessas transições são tão suaves quanto, sei lá, ver a numeração do nosso sapato mudando. Mas algumas são tão violentas quanto o nascer para fora do útero, nascer para fora da casa, nascer para fora do mundo. Em certos aspectos, em certos momentos da vida, esse processo é inevitável. Em outros, ele pode ser abortado e você pode estacionar conformado no mesmo lugar. E o que eu tô querendo ressaltar aqui é justamente que a revolução que a gente pode começar a viver se a gente aprender a encarar essas situações da vida como crescimento. Eu lembro que no Dia das Mães, nesse ano, eu escrevi uma reflexão sobre as mães. E basicamente, enquanto eu estava pensando sobre isso, eu falei sobre o trabalho sacrificial de uma mãe, né? De nos nutrir até a gente crescer. Elas nos nutrem e a gente cresce e fica grande demais pro útero. e depois a gente fica grande demais pro colo, e depois a gente fica grande demais pra casa. Mas a conclusão desse processo é que a gente, como filhos, se torna grande o suficiente para que as nossas mães caibam de volta dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, em volta da nossa mesa, entendeu? Eu quero que vocês entendam uma coisa, eu não tô aqui pra, sei lá, pra incentivar um povo imaturo que gosta de colecionar ofensa contra a família, contra a igreja, contra o governo, contra a sociedade, e que no processo de crescer, abnegou o próprio alvo de crescer. Ó, correndo o risco de ser redundante aqui nisso que eu vou dizer agora, mas o objetivo de crescer é se tornar grande. O objetivo de amadurecer, de passar pelo processo de nascer e nascer de novo e de novo, de uma situação para outra, dentro dessa única vida que a gente tem para viver aqui, é eventualmente se tornar maduro. Então, quem tá trancado no processo de deslocamento, sem nunca avançar dele, se perdeu no caminho e precisa, cara, reavaliar os seus conceitos. Se você cresceu para fora da sua casa, ser um adulto saudável significa que a casa da tua infância agora cabe dentro de você, entendeu? A verdade é que a gente se desloca uns dos outros no processo dos relacionamentos só para que finalmente a gente possa caber uns dentro dos outros de novo. Para citar um exemplo que não seja a família aqui, muita gente passa por um processo doloroso de desilusão com a igreja, né? Talvez você cresceu dentro da igreja ou passou algum tempo dentro da cultura evangélica, por exemplo. Talvez você se dedicou lá de corpo e alma a alguma visão para de repente perceber que a motivação da tua liderança não era pura, ou sei lá qual for a versão dessa história, que, cara, que é extremamente comum no Brasil hoje em dia. No teu processo de enxergar o erro, de ver aquilo que podia ser diferente, talvez você se ire ou se irrite, mais ou menos como acontece conosco na adolescência, quando a gente ainda não tem a linguagem para expressar as nossas frustrações de forma saudável. Talvez no teu processo de crescimento, enquanto você está buscando a sua própria verdade, você precise sim se afastar de algumas coisas, você deixa uma comunidade, ou até abandona alguma doutrina que não condiz mais com a tua interpretação das escrituras, ou seja lá o que for. Eu quero te dizer que esse seu processo de amadurecer não está completo até que aquela mesma comunidade, aquele mesmo povo, caiba de novo dentro do teu coração. Eu entendo que às vezes não seja possível que alguns relacionamentos sejam mantidos. É claro que estabelecer limites saudáveis é uma coisa muito importante. Mas o ponto aqui é que a gente é igual fruta, mano. Se eu ainda tô amargo e azedo, então eu ainda não tô maduro. E isso não se aplica só à família ou à igreja, mas a tudo. Ao grupo de amigos com quem você não encontra mais território em comum para se relacionar, à empresa que você trabalhava e seu chefe que você considera que te tratou com injustiça. Cara, os teus professores, os políticos, se a tua experiência foi traumática e te deslocou da massa, te jogou pra fora da corrente, te excomungou da igreja, te colocou pra fora do trabalho, te fez mudar de amigos, sei lá. Quem sabe todas essas coisas sejam só um convite pra você que se tornou o nosso proverbial peixe fora d'água, pra você enxergar as coisas de forma mais clara, mais cheia de compaixão, de perdão, pra você ver com mais clareza e poder descrever com um pouco mais de lucidez essa parte da experiência humana. Agora, se vocês me permitirem aqui, queria citar uma coisa incrível que Jesus disse sobre o assunto no Evangelho de João, quando ele está conversando com Nicodemos. Deixa eu só dizer que se tu é do tipo de pessoa que faz careta só porque eu mencionei a Bíblia, relaxa. Esse podcast não é só para crente, e eu acho que a temática que eu tenho abordado aqui já desde o primeiro episódio deixa isso bem claro. Mas a Bíblia, cara, é um espelho incrível para a humanidade. Então, ó, aperta o cinto aí e deixa eu expor isso aqui que eu te prometo que vai valer a pena, beleza? Nicodemos, que é com quem Jesus está conversando, era um mestre da lei judaica. E esse cara passou um tempo observando Jesus. Ele viu que aquilo que Jesus dizia sobre a vida e a forma como ela deve ser vivida de forma saudável, cara, que essas coisas ultrapassavam a conversa vazia que ele estava acostumado, que vinha só da religião ou de um conjunto de regras. ele se aproximou de Jesus, e a versão, a mensagem da Bíblia em português coloca o que ele diz de uma forma super simples e bem clara. Nicodemos vira para Jesus e diz, cara, ninguém pode fazer esses atos que revelam a natureza de Deus, a não ser que Deus esteja com ele. E eu amo isso, cara. Nicodemos estava enxergando a natureza de Deus, do Criador, do amor que é infinitamente bom, sendo expressa através de um homem. E olha só, Jesus vira para ele e diz o seguinte, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E essa palavra, reino, é a palavra basileia em grego. E muita gente entende essa palavra errado, porque em português, né, da maneira como ela está traduzida aqui, reino parece um território, um país, um lugar, um domínio, né? Mas não é isso que basileia significa. Talvez a tradução mais adequada seria realeza, porque a palavra se refere à qualidade de ser real, de carregar realeza. Então aqui Jesus está dizendo para Nicodemos que ninguém consegue ver a realeza de Deus a não ser que essa pessoa tenha nascido de novo. E Nicodemos fica confuso pra caramba e pergunta como é que um homem, sendo velho, pode voltar pro ventre materno para nascer novamente. Mas Jesus explica para ele que isso não tem nada a ver com voltar pro ventre. Ele explica que para poder entrar na realeza de Deus, ele teria que nascer da água e do Espírito. Velho, continua comigo aqui nessa história, por favor. Ó, a Bíblia é um livro incrível, cheio de simbologia, cheio de poesia, cheio de imagem para dar linguagem para a humanidade na nossa busca pelo que é eterno. E uma das figuras mais constantes na Bíblia é a figura da água. A água representa a massa da humanidade, a cultura. E ela também representa as escrituras que, em muitos aspectos, como eu citei ali em cima, são um reflexo, são um espelho através do qual a humanidade pode ser compreendida mais claramente. Então, olha só. Jesus está dizendo que Nicodemos tem que nascer da água. E essa palavra da é o prefixo ek em grego, que significa de dentro de. E todo mundo que estuda a Bíblia compreende que aqui Jesus estava fazendo uma alusão ao batismo, né? Quando a pessoa entra lá na água, fica submersa na água e depois nasce de dentro da água com uma mentalidade completamente diferente. Essa é literalmente a interpretação correta de um batismo e de arrependimento. Mas ao longo dessa interação aqui entre Jesus e Nicodemos, você consegue enxergar basicamente que Jesus está incentivando ele a ser um peixe fora d'água? Você está vendo isso? Ele está dizendo, Nicodemos, você está mergulhado na massa da humanidade, mergulhado até mesmo na tua própria compreensão das escrituras até aqui, porque se tu lembrar, cara, Nicodemos era um mestre da lei, ele era um cara que passava de noite estudando a Bíblia. Jesus estava dizendo para ele, basicamente, você só vai conseguir entrar na realeza de Deus, na realidade de Deus, você só vai conseguir dar um passo adiante na tua jornada, se você conseguir nascer de dentro da água, do mesmo jeito que você nasceu de dentro do ventre, mano. Para por um segundo e pensa nisso. Ah, é muito bom. Agora, deixa eu explicar uma coisa aqui. Do mesmo jeito que... Olha, eu não tô dizendo que você deixa de ser humano quando nasce de dentro do útero humano, certo? A humanidade do útero continua dentro de você. Do mesmo jeito, quando você nasce de dentro da água, a água que, de novo, que representa a humanidade e representa as escrituras, a interpretação da humanidade em relação a Deus, a cultura, essas coisas todas, essas coisas não se tornam estranhas. Você não está mais separado delas. Elas se tornam parte da tua natureza. O que eu estou propondo aqui é que existem momentos tão violentos quanto o nascimento. Momentos em que a revolução da forma como a gente enxerga determinada parte da vida, ou o nosso relacionamento com Deus ou com os outros, que são tão, sei lá, são tão fortes que é literalmente como nascer de novo. Mas a boa notícia é que nascer de novo abre as portas para a gente entrar de dentro de um lugar para dentro de outro lugar, para dentro da realeza de Deus aqui nesse caso. E eu não sei se vocês notaram aqui, gente, mas a primeira coisa que Jesus disse é que não dá para ver o reino sem nascer de novo. Ou seja, você tá lá caminhando no meio da tua vida, bonito e contente, tá tudo normal, e de repente você enxerga uma coisa que você nunca tinha visto antes. Aí talvez você relute no começo, incerto, como Nicodemos estava, cara, porque ele estava vendo ali em Jesus uma coisa que a religião diz para ele que era impossível. Tudo que as regras provavam para ele que ele nunca ia poder viver e que nenhum homem nunca ia poder viver, de repente ele começou a ver, sem entender nada. E quem sabe alguns de vocês estão aí me ouvindo, estejam começando a ver alguma coisa nova. Deixa eu te falar, brother, se você tá enxergando, meu amigo, eu quero te dizer que de alguma forma você já nasceu de dentro de um lugar pra dentro de osso, pra dentro de outro. Isso é muito bom. Depois Jesus explica um pouco mais pra Nicodemos exatamente o processo que tá acontecendo com ele. E eu não sei se vocês notaram, mas o impulso de Nicodemos foi achar que a tarefa diante dele era a impossível tarefa de voltar no tempo, de voltar pro ontem. Porque, gente, quando a gente tá no meio dessas contrações violentas da vida, se deparando com aquelas realidades que agora são novas a nosso respeito, bicho, dá uma baita vontade de voltar pra quem eu acho que eu era. Cara, uma das minhas músicas preferidas nesses dias é de um artista que chama John Mark McMillan, e a música chama Death in Reverse, ou seja, Morte ao Contrário. E, velho, eu já chorei litros ouvindo essa música. No pré-refrão, ele canta uma frase muito, muito, muito profunda. Ele diz assim: "And I build my life around someone who I thought that I was, but it turns out all the things I do to feel young, they only make me old." Ou seja, eu construí a minha vida em volta de quem eu achava que eu era, mas no final das contas, tudo que eu faço para me sentir mais jovem só me deixa mais velho. Cara, que parada poderosa, mano. E aí no refrão ele conclui esse pensamento, falando com Deus. Ele diz: "But you raise me like a baby, like a fiery phoenix bird. Oh, you lift me up like Lazarus. You love me like death in reverse." Ou seja, mas você me levanta como um bebê, como uma fênix em chamas. Você me ressuscita como Lázaro. Você me ama como a morte ao contrário. Ah, eu amo essa linguagem poética, cara. Porque o caminho não é pra trás. Não é tentar voltar pro útero. Não é voltar pro ontem. Não é voltar pra nostalgia. O caminho é nascer de novo. É deixar as contrações violentas te fazerem nascer de dentro de uma compreensão para dentro de outra, que é mais profunda, mais elevada, que é mais real. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, disse o seguinte: ele disse: "Eu imploro para vocês, meus irmãos, pelo amor de Deus, que vocês não se conformem a esse mundo, mas que vocês sejam transformados pela renovação da sua mente, brother." Você tá vendo isso que eu tô vendo aqui, mano? Cada vez que a nossa mente é renovada, cada vez que a gente nasce de dentro da água, de dentro do ambiente que tava confortável, de dentro das nossas convicções vencidas, de dentro das normas culturais falidas, cada vez que isso acontece, a gente nasce de novo. A gente é transformado. E eu queria fazer esse mesmo apelo pra vocês, mano. Não se conforma com o sistema do mundo. E por favor, eu não tô falando evangeliquez aqui. Eu tô falando da inveja, da ganância, dos preconceitos, das mentiras, das traições, das coisas feias que fazem a humanidade adoecer e que estão presentes em qualquer religião, em qualquer sistema político. Não se conforme ao seu próprio mundo. Você tem permissão de ser uma anomalia, cara. E eu não tô falando que você tem permissão pra ser um rebelde sem causa, não. Mas imagina se as nossas comunidades se tornassem congregações de anomalias diferentes, hein? Cada um celebrando a sua própria individualidade. Imagina se nas nossas famílias a pressão para se enquadrar dentro de um sistema fosse removida e substituída pela celebração das nossas diferenças. Porque isso, meus amigos, isso aí, isso é realeza. Se isso te assusta um pouco, deixa eu te lembrar que Jesus disse que a forma mais eficaz do mundo reconhecer os seus seguidores seria pelo amor que eles demonstrariam um pelos outros. Não pela uniformidade doutrinária, não pela posição teológica, mas pelo amor, velho. E deixa eu terminar esse pensamento dizendo que nascer antes do tempo pode significar morrer. Então, viva cada dia o seu dia, saca? Não te afoba. Agora, se de repente você começar a ver algo diferente, cara, se de repente as contrações começarem, mano, surfa as ondas das incertezas e redescobertas sem medo, até nascer de novo na praia da realeza, onde a beleza da bondade e do amor são mais reais hoje do que elas eram ontem. É isso aí. Até a próxima. Gente, não se esqueçam de compartilhar esse podcast. Se vocês puderem, deixem seus comentários, avaliem o podcast lá no Apple Podcasts ou no Spotify ou por onde quer que vocês me ouvem. Olha só, eu tô pensando bem seriamente em fazer um podcast só conversando com vocês, respondendo um monte de perguntas sobre temas variados. Se você quiser participar, faz o seguinte: vai lá na tua Play Store ou na Apple Store e baixa o aplicativo que se chama Anchor. A-N-C-H-O-R, Anchor, que é o aplicativo que eu uso para gravar esses podcasts. Aí você me procura lá, procura Rodrigo Cardoso ou Puxa Uma Cadeira. Através do aplicativo, você pode me mandar uma mensagem de áudio, como se fosse um áudio do WhatsApp, com pergunta, com comentário, com qualquer coisa. E eu posso incluir esses clipes de áudio aqui no meu podcast. Então, gente, sério, comecem a me mandar seus comentários, suas perguntas, porque logo, logo vai sair um episódio que a gente vai gravar todo mundo junto, beleza? Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Eu quero dizer, eu tô curtindo demais, demais, demais o processo de fazer esse podcast, de organizar as minhas ideias de uma forma que elas sejam digeríveis para quem tá me ouvindo. Cara, muito obrigado pra audiência que tem me acompanhado aí. Esse é só o terceiro episódio, mas a gente já tá crescendo bem. Eu tô super, super feliz e eu sou muito, muito grato. Muito obrigado, gente, por passar esse tempo comigo e até a próxima.